acompanhe agora pela Rádio AL Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom dia, estamos chegando para mais um programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. E neste programa nós vamos ouvir aqui uma pessoa que fala de amor, que fala de Deus, que fala de um mundo de fé, de oração, de aproximação, de interação com as pessoas. Padre Vitor Galdino Feller, ele é vigário-geral da Arquidiocese de Florianópolis, natural de Canelinha, aqui da Grande Florianópolis, e que faz um trabalho muito interessante na pastoral. Bom, Padre Vitor Galdino Feller, vamos começar para falar sobre a campanha da fraternidade, que estamos vivendo a época da quaresma, estamos vivendo esse período, os 40 dias aí, de uma reflexão, de uma meditação, de um momento de busca de valores. Como é que está a campanha?
Primeiramente, Valmir, eu quero cumprimentar a você e os radio-ouvintes da Rádio da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, dizer que é uma alegria para mim estar aqui com vocês. A campanha da fraternidade deste ano tem como tema Igreja, Fraternidade e Sociedade, e quer celebrar 20 anos da conclusão do Concílio Vaticano II, um concílio que reuniu, na época, os 2.500 bispos de toda a Igreja e que se propôs a uma nova relação entre a Igreja e o mundo, entre a Igreja e a sociedade, principalmente no último documento aprovado pelo Concílio, que tem o nome As Alegrias e as Esperanças, para dizer: as alegrias e as esperanças, as tristezas e angústias dos homens e mulheres de hoje, sobretudo dos pobres, são as alegrias e esperanças, tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. É uma nova proposta da Igreja se relacionar com a sociedade, não mais como em templos antigos, principalmente na Idade Média, em que a Igreja se colocava acima do mundo, ou depois do início da modernidade, a Igreja se colocou distante, às vezes até contrária ao mundo, mas uma posição de estar dentro do mundo, colaborando, dialogando, servindo, no sentido de buscar a paz, a fraternidade entre as pessoas, o serviço às classes mais desfavorecidas, a proteção do meio ambiente, e condições de vida digna para todos, a começar dos mais pobres, dos mais necessitados. Uma nova presença da Igreja na sociedade.
Como é que o senhor vê a presença do Papa Francisco? 2 anos já de papado, né?
É um Papa que surpreende, e tomara que ele continue nos surpreendendo ainda mais. A grande surpresa do Papa Francisco, segundo o meu ponto de vista, é que ele é um homem simples, um homem que quer tirar da Igreja todo um conjunto de acréscimos que foram colocados, preocupação com poder, com pompas, títulos, cargos, enfeites, para uma Igreja mais simples, mais sóbria, mais pobre, que se aproxime mais das pessoas, que seja mais identificada com o próprio Jesus de Nazaré, e dessa maneira possa servir melhor, amar mais, colocar-se ao lado das pessoas necessitadas de atenção, de carinho, de misericórdia.
Seria o Papa que se aproxima mais de João 23?
Nesse sentido, sim, porque João 23, que foi chamado o Papa Bom,
sim,
il Papa Buono em italiano, ele também surpreendeu. Exatamente nesse sentido de ser um Papa bonachão, presente, não dava muita atenção às normas e etiquetas e protocolos, queria se aproximar muito do povo. Ele, logo que foi escolhido Papa, buscou visitar os prisioneiros em Roma e fazia discursos muito simples para a população. Assim também o Papa Francisco. Mas ele também se aproxima muito do Papa Paulo VI, logo em seguida a João 23, que foi o Papa que fez acontecer o concílio, digamos assim. E se aproxima do Papa Paulo VI pela visão de Igreja que ele tem. A Igreja como todo o povo de Deus, na diversidade de funções, de ministérios, na valorização, enfim, não só dos grandes, dos bispos, mas também dos padres, dos diáconos, das mulheres, dos jovens. É um Papa que considera a Igreja não como uma categoria especial de fiéis, mas o conjunto de todos os batizados.
Agora, Padre Vitor Galdino Feller, o senhor que está inclusive à frente como vigário-geral da Arquidiocese de Florianópolis, a cada ano que passa, como é que o senhor vê a função do padre, do líder da Igreja Católica, com essa crescente de outros segmentos, de outras religiões? Porque eu me lembro, a gente já tem mais de 50, de que houve um tempo em que a Igreja Católica tinha realmente um grande domínio, tinha uma notável liderança em relação a outros segmentos religiosos. Mas depois foram chegando outras crenças, outras religiões, e agora, além de levar a mensagem aos irmãos, às criaturas, às pessoas, tem também que segurar, porque de repente eles migram para outros segmentos, né?
Sim, é um trabalho que se torna cada vez mais desafiador, o dos padres da Igreja Católica hoje. Porque, como você disse, em tempos passados estava tudo muito tranquilo, o padre era muito respeitado, muito procurado até para dar conselhos, às vezes até para o voto nas eleições. Hoje não é mais assim. Então o padre hoje ele tem que fazer valer a sua posição. Dentro do grupo daqueles que lhe são fiéis ou dos participantes da Igreja, ele tem que ser cada vez mais um líder. Não no sentido de fazer tudo, de fazer as coisas, mas no sentido de descobrir lideranças, carismas que as pessoas têm para os mais diferentes trabalhos, na família, na juventude, na catequese, na própria liturgia, no serviço à sociedade. Esse é um trabalho interno, como que um regente de orquestra. De repente até pode não fazer nada, não saber tocar nenhum instrumento, mas sabe reger e dar o momento certo para que cada instrumento apareça e se desenvolva. Mas também ele tem que ter uma postura para fora do ambiente dele, da própria Igreja. Ele tem que ser um missionário, não no sentido de conquistar pessoas de outras igrejas, mas de saber anunciar, saber se propor nos meios de comunicação, até mesmo nas redes sociais. Ele tem que estar presente, e isso também é difícil, porque cada vez mais os padres são poucos, mas de ter um tempo da sua agenda para estar presente na sociedade, no ambiente da política, da economia, da ciência, da literatura, das artes, fazer-se presente também para evangelizar para além da própria Igreja, com outras igrejas, com as grandes religiões, com o mundo das ciências, das filosofias. Nesse sentido, é muito desafiador o ministério dos padres hoje.
E na medida que a população vai aumentando, me parece que a criação de paróquias seria a solução, porque senão vai sobrecarregando a atividade do padre, do vigário, que vai ter que ter o seu coadjuvante, o seu colaborador ao lado, porque senão não dá para atender tudo, porque tem gente que pensa que padre é só para rezar missa. E tem eles funções, né, padre?
Até para rezar missa tem bastante trabalho, porque, digamos, o padre numa paróquia reza sete missas por final de semana, sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à noite. Mas não é só isso, como você disse, é toda a administração paroquial, da finanças, patrimônio, reformas, lideranças, coordenação das diversas pastorais da Igreja. Felizmente, nós estamos aprendendo a planejar melhor, administrar melhor, gerir melhor não só os recursos, mas também os carismas que as pessoas têm. Como eu lhe dizia antes, né? O padre não pode ser mais aquele que faz tudo, mas aquele que faz fazer e que descobre pessoas, jovens, adultos, idosos, até mesmo crianças, para os mais diferentes serviços que há de se fazer numa paróquia.
Bom, o senhor, com passagem pelo Centro de Teologia, o Sistema de Teologia de Florianópolis, né? Pelo Instituto de Teologia, também professor, né? E como diretor de faculdade, como é que o senhor está vendo o segmento da Igreja Católica na conquista de novos padres? A questão da vocação sacerdotal está indo bem ou tem que trabalhar para, de repente, buscar novos valores?
Santa Catarina já foi considerado um estado no país como celeiro de vocações. Hoje, diminuiu muito o número de jovens que queiram ser padres, né? Mas nós estamos nos mantendo, digamos assim, diante da necessidade. Eu trabalho há mais de 25 anos no ITESC, que agora é Faculdade Católica de Santa Catarina. Posso dizer que mais da metade dos padres seculares do estado de Santa Catarina foram meus alunos. E aqui na nossa arquidiocese, mais de 60%. E a gente vê que tem sempre vocações. É um mistério, digamos assim, da graça de Deus, né? A gente pode se perguntar, eu com 35 anos de padre me pergunto, o que é que faz com que um jovem de hoje queira ser padre? Porque a missão de padre não é fácil. Ela tem algumas vantagens, digamos assim, tem emprego garantido, é sempre muito bem situado, bem reconhecido, mas é muito difícil. A minha missão, por exemplo, é das 6 da manhã à meia-noite, correndo, andando, dando aulas, reuniões, falando, celebrando. É uma missão bastante empenhativa, mas tem. E a igreja deverá encontrar também outros meios para... Porque não são só os padres que são responsáveis pelo anúncio do evangelho, pela missão da igreja. Nós temos que fazer, como eu disse antes, que mais pessoas dentro da própria igreja descubram esse carisma, esse serviço na igreja.
Parece que o padre não tem tempo. Eu me lembro de uma vez que eu fiz o convite ao padre Danilo, disse para o padre Danilo que trabalhou na Trindade: padre Danilo, aparece lá em casa para almoçar lá, passa a tarde comigo. Ele olhou para mim e falou: tá louco? Almoçar é rapidinho, né,
padre? A nossa agenda é bem complicada. Mas eu não reclamo disso. Eu até agradeço, porque eu sempre digo que desde que eu fiquei padre, no dia seguinte, eu fiquei padre dia 23 de fevereiro de 1980, no dia seguinte eu percebi, não tem um dia igual ao outro. É uma vida bastante diversificada, nesse sentido também divertida. Divertida porque diversifica a agenda, né? Não tem uma rotina. Às vezes até gostaria que houvesse uma rotina para a gente se programar melhor. Mas não tem. Não tem porque cada dia surgem programas diferentes, pessoas diferentes, compromissos diferentes. É assim que a gente vai levando a vida, porque o evangelho exige, né, esse tipo de disponibilidade, de disposição. Se está cansado ou não está, tem que naquela hora, se há um pedido de, sei lá, de um enterro, por exemplo, que ninguém marca o dia que vai morrer, né? Ou unção de um enfermo, ou também batizados, casamentos, conversas, orientações, uma bênção. Não dá para a gente se organizar como se gostaria. Então tem que estar sempre à disposição da necessidade das pessoas que buscam um alento, uma companhia, uma conversa, uma orientação.
Bom, nós vamos ao intervalo, depois vamos questionar aqui com o padre Vitor Galdino Feller duas situações: o figurino do padre e também a literatura do padre Vitor Feller, que também tem livros escritos. Nós voltamos em seguida.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Alô, ouvinte online! Aqui é Walter Filho com um recado especial para você. Diariamente, a partir das 8h30, Bom Dia Cidadão! Entrevistas, utilidade pública, prestação de serviço, música e também a minha crônica do cotidiano. Bom Dia Cidadão, com Henrique Santos, aqui na Rádio Alesc.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Bom, voltamos com o programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, ouvindo aqui o padre Vitor Galdino Feller, vigário-geral da Arquidiocese de Florianópolis. Eu me lembro, padre Vitor, eu não sei se a memória está boa, mas eu lembro quando vi o padre Vitor, no começo era um padre até bem moderno, usava bigode e tal. E porque teve um tempo que não dava, teve tempo que o padre, além de usar batina, tinha que ser... Depois as coisas foram abrindo mais. Então, hoje tem padre de bigode, sem bigode, de barba, né? Eu acho que isso também melhorou, porque dá uma certa liberdade, né?
Sim, como eu disse no começo, a igreja do Concílio Vaticano II, ela se propôs uma nova maneira de ser e de se situar dentro do mundo. Então, lá pelos anos de 1960, 70, as coisas começaram a mudar muito na igreja, também naquilo que diz respeito à figura do padre, à sua presença, o modo dele se apresentar. Foi desde aquela época, 1965, 70, que muitos padres deixaram de usar batina e passaram a vestir-se de maneira civil, a paisana. Depois, a partir dos anos 80, 90, muitos começaram a voltar a usar clergyman, sobretudo os padres mais novos. Mas os padres da minha idade usam clergyman, que é a roupa mais tipicamente própria dos padres, em situações mais solenes. Eu não me acostumo com isso. Também usei bigode muito tempo, não era uma coisa, digamos assim, não era uma coisa incentivada. Me lembro que Dom Afonso, o padre Paulo Brat, que foi meu professor, eles de vez em quando perguntavam, etc., mas nunca proibiram. E não há, hoje não há, digamos assim, um figurino que diga se padre pode ou não pode usar barba, cavanhaque, bigode, né? É uma coisa assim bastante livre, depende de cada pessoa. E isso também faz parte do modo de a gente se apresentar. O importante é que cada pessoa esteja bem, né? E exerça bem a sua missão diante das pessoas.
Agora, o senhor repassa todas as informações, a sua vida, a sua vivência, a sua experiência. Inclusive, o senhor tem um blog na internet, o senhor tem livros escritos. O senhor fala um pouquinho da sua vida de literatura e dessa comunicação do seu conhecimento na Igreja Católica para os fiéis e para as pessoas.
Eu não diria bem, muito literatura, é mais escrita propriamente teológica.
Sim.
Bom, eu tenho formação teológica como mestre doutor em teologia e por isso mesmo eu ocupo grande parte da minha vida como professor dos futuros padres, mas também de diáconos permanentes, de lideranças, catequistas, ministros da igreja. Em aulas, palestras, conferências, é a grande parte do meu tempo. Escrevo também, como você lembrou, alguma coisa, não dá para se manter sempre atualizado no meu blog. Também artigos no Jornal da Arquidiocese e também em revistas especializadas de teologia. Agora mesmo eu estou escrevendo um artigo sobre a crítica do Papa Francisco a essa preocupação que muita gente na igreja tem, principalmente padres e bispos, de eficácia, de planejamento, de metodologia, esquecendo que é preciso dar espaço para a graça de Deus, né? Não adianta a gente fazer muita coisa se não dá espaço para a ação de Deus. E também tem alguns livros escritos, sempre sobre o campo da teologia. O último que eu escrevi é sobre ser padre hoje, a missão, o mistério, o ministério de ser padre no tempo de hoje. Também escrevi uns anos atrás sobre o sentido da salvação cristã na relação com as outras religiões. Como é que você pode hoje dizer que Jesus Cristo é o único salvador de todos os povos diante de outras religiões que afirmam verdades diferentes? Também sobre o mistério da Santíssima Trindade, enfim, são artigos sobre Jesus Cristo, são artigos e livros que eu escrevo, digamos, para expressar, explicar melhor, ajudar os futuros padres, as lideranças da igreja a entenderem essas grandes verdades, mistérios da nossa fé.
Agora, o senhor não lançou CD e o senhor não dança, né?
Não.
E hoje tem padre que dança, padre que lança.
Não tenho carisma e não tenho tempo. Se me desse tempo, talvez eu ousasse fazer alguma coisa dessa.
Como é que o senhor vê essa inovação, que me parece que começou com o padre Zezinho? Eu sou fã do padre Zezinho, acho as músicas deles maravilhosas. E depois ele criou um grupo, Os Cantores de Deus. E aí veio o Marcelo Rossi e outros padres. Como é que o senhor vê esse segmento? Porque há uma crítica, tem gente que critica.
Digamos, em primeiro momento é algo muito bom, muito positivo. Apresentar uma igreja jovial, alegre, feliz, que canta, que celebra, que dança, que festeja. O problema é você misturar as coisas. Por exemplo, a celebração da missa não é lugar para isso, né? Porque você deturpa o sentido da missa como mistério, encontro com Deus. O Papa Francisco fala muito de unção, celebrar com unção. Unção significa a dimensão do silêncio, do mistério, da contemplação. Senão você corre o risco de se deixar levar pela aparência, pelo espetáculo, pelo show, em que, em vez de as pessoas se encontrarem com Deus, as pessoas fazem uma experiência de espetáculo, de show, e termina e acaba, né? Então é importante distinguir as coisas, né? E não misturar, digamos, toda essa dimensão de canto, de dança e de publicação de CDs com a dimensão mais íntima da fé cristã, que é a celebração da Eucaristia, a celebração da missa. E também evitar que a igreja se torne muito midiática, porque senão a gente fica pensando que o evangelho ele é anunciado apenas, você canta, você fala na televisão, fala na rádio, o evangelho já está mais do que suficiente. A gente não pode esquecer que, na verdade, o evangelho acontece de rosto a rosto, de ouvido a ouvido, né? Porque é quando as pessoas se encontram, é quando existe o toque, a presença, o carinho, a atenção. O Papa Francisco fala muito da carne do outro, né? Tocar a pessoa, aproximar-se da pessoa, sofrer com a pessoa. São Paulo falava alegrar-se com quem se alegra, chorar com quem chora. Se a gente não cuidar dessa dimensão mais física, material, da presença, do carinho, do cuidado que a gente tem que ter com as pessoas, sobretudo os mais necessitados, e ficar muito nessa função midiática, o evangelho corre o risco de não entrar no ouvido, no coração, na vida das pessoas.
Bom, na faculdade de teologia, provavelmente existe aqueles momentos maravilhosos que é quando se discute as grandes lideranças. Fora Jesus, que eu acho que no futebol o Pelé não se compara. E eu acho que na questão cristã, Jesus faz o diferencial. Mas outros líderes, Santo Agostinho, Paulo de Tarso, Francisco de Assis, eu acho que é uma conversa boa, né, Padre Vendo?
Afinal, nós temos 2000 anos de história. E nesses 2000 anos a gente vai catando de cá e de lá, lembrando, procurando. De fato, nós temos uma história muito interessante, né? De pessoas, de homens, de mulheres, santos, mártires, teólogos, né? Papas, enfim, grandes lideranças da igreja que deixaram um rastro de luz sobre o qual nós também nos colocarmos e seguir, né? Mas, de fato, não se compara nada com Jesus Cristo. Por isso que a gente, na teologia, sempre diz que é preciso voltar às fontes, voltar sempre a Jesus de Nazaré, para não acontecer de, se a gente não voltar sempre a Jesus de Nazaré, a gente corre o risco de fazer uma teologia desencarnada, abstrata, que não tem nada a ver com a realidade, que não diz nada com nada, que não toca nas pessoas, que não enfrenta os problemas, os desafios, as perguntas que as pessoas, que o mundo estão fazendo. Então é preciso voltar sempre a Jesus. É claro, e através de Jesus, por causa de Jesus, lembrar esses outros grandes homens e mulheres que também deixaram um bom exemplo, testemunho e uma boa explicação das verdades da fé.
Bom, Padre Vítor Galdino Feller, não vamos colocar o momento presente, não vamos colocar um ano atrás, 5 anos atrás, nem uma década atrás. Não vamos colocar o presente. Mas é preciso fazer essa pergunta. Como é que o senhor entende? O senhor acha que a Igreja Católica está num caminho correto da crítica com referência às coisas que acontecem na nossa sociedade?
A Igreja sempre está presente na sociedade. Ela nunca, por mais que ela queira colocar-se fora, distante, em cima da sociedade, como em tempos atrás, a gente nunca pode esquecer que a Igreja faz parte do mundo, né? A Igreja é constituída de pessoas, homens, mulheres, líderes, que estão aí na caminhada do mundo e sofrem as mesmas os mesmos desafios, os mesmos problemas, as mesmas dúvidas, os mesmos percalços que o mundo tem, né? Agora, a Igreja se entende como inspirada pelo Espírito Santo. Ela se entende como portadora de uma revelação de Deus, de um mistério de Deus, do exemplo, do testemunho de Jesus Cristo e, como falamos ainda há pouco, dos santos e santas que nos deixaram exemplos para a nossa vida. Nesse sentido, a Igreja ela sempre tem que saber duas coisas. Ela tem que dialogar com o mundo, no sentido de lançar propostas, de melhor, trabalhar melhor a busca pela paz, pela fraternidade, pela promoção da vida, dos direitos humanos, saber dialogar, saber valorizar, fazer parceria com os movimentos sociais, políticos, as ciências, filosofias. Então, sentir o diálogo. E a igreja também tem que oferecer, mas também aprender com o mundo. Mas não basta o diálogo. Há momentos em que a igreja também tem que ter uma atitude de, a gente chama de profecia ou de crítica. A igreja, ela também tem que saber criticar aquilo que no mundo se torna muitas vezes egoísmo, individualismo, materialismo, consumismo, que são os grandes problemas não só de hoje, mas de todos os tempos. Ou seja, quando o ser humano se fecha sobre si e busca ter mais, ganhar mais, mandar mais, fica apegado ao lucro, ao mercado, à moda, à mídia, essas coisas que não ajudam as pessoas, não ajudam as pessoas, nem mesmo a cada pessoa a ser feliz e muito menos ajudar a construir uma sociedade mais igualitária, fraterna, solidária.
Perfeito. Padre Vitor Galdino Feller, vigário-geral da Arquidiocese de Florianópolis, nós estamos chegando ao final dessa entrevista. Muito obrigado. Quem quiser alguma coisa a mais, pode entrar no seu blog. Só entrar.
Sim, eu vou ter que sair daqui, correr e ir lá atualizar.
Vai,
então.
Vai atualizar. Tá bom. Não, mas é uma atualização que é semanal, quinzenal, dá para fazer alguma coisa, né?
Sim, sim.
Mas tem sempre uma mensagem, né?
Mas sempre tem alguma
sempre
coisa
tem lá uma mensagem, procurar, né? Sim. Porque eu acho que a literatura, não só a literatura, mas a leitura, de uma forma geral, abrange valores que enriquece, complemento aquela hora que vai para a oração, para o terço, para a missa, né?
Sim, sim, claro.
Interessante.
É importante também a gente, todos os fiéis, né, todas as pessoas se manterem atualizados nessas coisas, né? Porque em todo ser humano existe um desejo de algo mais, eu digo sempre, de alguém mais, que é Deus, né? Para não viver a teto baixo, só preocupado com as coisas desse mundo, mas lançar o olhar e o pensamento e o coração para cima, para aquilo que Deus quer nos oferecer.
Ok, muito obrigado. Ouvimos, portanto, o programa Entrevista de hoje pela Rádio da Assembleia Legislativa, o padre Vitor Galdino Feller, que é vigário-geral da Arquidiocese de Florianópolis. Programa Entrevista chega ao seu final com operação de áudio de Mário Pacheco, a coordenação de Gisiele Dalpiazza, Gi, direção Tami Soligo. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.